Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta, presente, audiência pública que tem como finalidade debater o tema Proposta de Construção do Parque Urbano da Várzea do Cacarel, com o objetivo de buscar a recuperação ambiental desta área e a ampliação dos espaços verdes da cidade, assegurando o planejamento sustentável e com a participação ativa da comunidade. Essa audiência pública foi solicitada pela vereadora Manuela Couto, através do requerimento 1431 de 2025, devidamente aprovado por esse douto plenário. Se fazem presente na mesa de trabalho o professor Álvaro da Cunha, da Unipampa, alunos e professores da Unipampa, membro do Grupo GEMA, Grupo de Estudo Movimento e Ambiente, que se faz presente nesta manhã. Representando o Exército Brasileiro, Major Ariel, nossa diretora Sheila, da Unipampa, bom dia. Nosso secretário de Planejamento do município de Uruguaiana, secretário Prudêncio, nossa sempre vereadora Maria do Carmo, bem-vinda a essa casa, membros da nossa comunidade, a nossa imprensa, Elivelto, e a quem nós acompanha através da transmissão da rede social. Uma manhã importante, qual tratamos um tema do meio ambiente, sustentabilidade, e importante a atuação do Poder Legislativo de Uruguaiana. Também registro a presença da nossa vereadora Lilian Cucci, demais membros vereadores que se encontram trabalhando em prol da nossa comunidade. Então, pedimos desculpas a vocês, é um momento de debate desta casa que trabalha, sim, na busca de soluções às demandas da nossa comunidade. Então, foi bom que vocês prestigiaram um pouco das atividades do Parlamento, e essa é a ação que a comunidade deve participar, fiscalizar aqui quem nós representamos, que são vocês. E o trabalho dos vereadores tem que ser em prol dos interesses da coletividade. Então, primeiramente, eu agradeço a participação de vocês, e prontamente eu passo a condição dos trabalhos. Quem vai conduzir essa audiência pública é a vereadora Manuela. Obrigado e tenhamos sucesso.
Obrigada, presidente. Bom dia, público presente, colegas vereadores que se fazem presente. Registro que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e YouTube, permitindo assim maior alcance e participação da nossa comunidade. A relevância dessa audiência reside na necessidade de um debate transparente e participativo sobre a proposta de construção do Parque Urbano da Várzea do Cacarel, uma iniciativa estratégica voltada ao desenvolvimento sustentável do município de Uruguaiana, conforme exposto no requerimento número 1431/2025, o projeto visa integrar objetivos ambientais, sociais, culturais e de planejamento urbano, promovendo o uso adequado de uma área historicamente marcada por seu valor paisagístico e ecológico. A Várzea do Cacarel apresenta enorme potencial para ampliar os espaços verdes da cidade, atuando como um instrumento de ordenamento territorial e mitigação de impactos ambientais. A proposta busca garantir a recuperação, proteção e manutenção sustentável dessa área sensível. O objetivo central dessa audiência pública é, portanto, proporcionar um espaço democrático onde representantes do poder público, especialistas, entidades ambientais, instituições de ensino e a sociedade civil possam discutir os aspectos técnicos, ambientais e sociais do projeto. Busca-se, assim, assegurar o desenvolvimento do parque urbano resulte de um processo coletivo, transparente e alinhado aos interesses da população, fundamentado em uma escuta qualificada da sociedade e no papel deliberativo desta Casa Legislativa. Os convidados já citados pelo presidente Juca, convido também a professora Sheila a fazer parte da mesa. O secretário Prudêncio nos avisou que chegaria com atraso, que tinha outro compromisso. Com o objetivo de assegurar a organização e a fluidez dos trabalhos dessa sessão, informamos que a dinâmica será estruturada da seguinte forma. Cada integrante da mesa terá o tempo de 10 minutos para suas considerações iniciais, permitindo a apresentação de seus pontos de vista e perspectivas sobre o tema em debate. Após, a palavra será concedida aos cidadãos presentes que desejarem se manifestar. Aí façam a inscrição com as meninas ali, quem quiser falar depois. Cada manifestação terá o tempo máximo de 3 minutos e deverá versar sobre o tema em pauta, seguindo a ordem de inscrição. As inscrições serão realizadas junto aos servidores dessa casa, que estarão à disposição para auxiliar-os nesse processo. O público que nos acompanha pela internet também poderá encaminhar suas manifestações por meio dos canais oficiais da Câmara. Já, professora Sheila?
Tá.
Então, eu coloco a palavra à disposição dos integrantes da mesa. Acho que a gente pode começar pelo nosso professor Álvaro, por favor.
Obrigado, Manuela. Agradeço muito à Câmara de Vereadores por estar recebendo essa temática aqui para discussão hoje, pela manhã. Agradeço a presença dos colegas da Unipampa. Agradeço muito a presença da comunidade da Escola Salgado Filho, que nos acompanha já há bastante tempo nessas caminhadas pelo Rio Uruguai. E hoje a ideia aqui é de alguma forma, apresentar para vocês um patrimônio ambiental da cidade de Uruguaiana. Patrimônio este que exige muita atenção por parte nossa, do poder público, né, e de toda a comunidade em geral. Eu gostaria de começar... E qual é o tempo que eu tenho, Manuela? Assim, vou tentar ser mais rápido. 10 minutos?
10 minutos, okay. Mas cabe quem está presidindo ceder mais tempo ou não.
Tá bom, então vamos lá. Vamos começar, então... Me permite, tem muitas pessoas aqui que já acompanharam essa apresentação ontem no seminário.
Professor, então, vocês vão me professor, com licença, chegou o secretário Michael, quero convidar ele para fazer parte da mesa. Secretário Michael.
O secretário também estava presente ontem, né, no nosso seminário. Então, a gente começa nesse dia 22 aqui, né, do lugar que nós estamos, ali a gente pode ver no Google, né, onde nós nos encontramos neste momento, na cidade de Uruguaiana. E vou pedir para a Rafaela, então, ir afastando um pouco a imagem, e a gente vai ter a possibilidade então, de... Aí está bom, Rafa, de ver a nossa cidade. Né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco, perfeito. Já nessa imagem a gente consegue ver, talvez... Né, com muita precisão, a identidade geográfica da nossa região, que é o Rio Uruguai. E eu gostaria de aproximar agora, para a gente conseguir perceber também os arroios que fazem parte dessa identidade geográfica, que é o Arroio Salso de Cima, o Arroio Salso de Baixo e o Arroio Cacarel. É claro que nós temos também o Imbaá, nós temos também o Itapitocaí, que fazem parte dessa identidade. Né? Ali agora a Rafa nos colocou a região, né, aonde nós propomos para o município que seja construído, né, construído não, né, porque já está bem definido, mas a possibilidade da gente ter nessa área da Várzea do Cacarel um parque urbano. Afasta um pouquinho só, Rafaela, só para a gente ter noção. Aí, mais um pouquinho, perfeito. Tá? Vocês pensem que essa região é uma das últimas aqui do nosso município, né, que está em verdinho. O resto tudo, né, já está devidamente urbanizado. Né? Então, essa área aí é um... Como eu falei e vou repetir, é um patrimônio ambiental do município. E como patrimônio ambiental do município, ele pode e deve ser preservado. Então, eu sou professor já faz bastante tempo, e desde que eu me conheço como professor, eu trabalho numa perspectiva da educação ambiental. Venho trabalhando com isso, e venho trabalhando com saídas, caminhadas e trilhas. Então, quando cheguei aqui em Uruguaiana, 15 anos atrás, eu busquei no mapa para ver quais seriam as trilhas que nós faríamos com os alunos. E o primeiro lugar que me apareceu assim foi essa várzea maravilhosa no centro da cidade. Se nós sairmos daqui para chegar na foz do Arroio Cacarel, a gente deve levar uns 40 minutos, 45 minutos. Ou seja, a proximidade dessa área, né, é incrível. Dependendo de onde a gente for sair, a gente vai chegar muito fácil nessa área. Então, aproxima mais ali do arroio, propriamente dito, percebam a beleza desse lugar. Percebam o arroio Cacarel, que muitas vezes é chamado de valeta pela comunidade e muitas vezes chamado de valeta pelo próprio poder público. E se trata de um sangradouro, né? Um arroio que vem de dentro da cidade serpenteando toda a costa ali e, e um quilômetro mais ou menos ele vai paralelo ao rio Uruguai. Então essa área tem uma importância ecológica, ambiental indescritível, principalmente pelo fato da sua localização estratégica no município. Aproxima ali da mata ciliarzinha que sobrou. Reparem ali, essa mata ciliar do lado de cá foi a que sobrou. Do lado de lá, ainda bem, é propriedade do exército, né, brasileiro. Então percebam como está preservada essa parte do lado de cá. Com algumas trilhas no interior, onde o exército faz seus exercícios, né, a gente já teve a oportunidade de, mais de uma vez, de junto com o exército trilhar esses caminhos, né, conhecer esses caminhos. E se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente vai mais um pouquinho, a gente vai encontrar então a foz do Arroio Salso de baixo. Então percebam ali também existe uma pequena mata ciliar neste arroio, percebam a beleza desse lugar, aproxima, pode voltar lá por favor, Rafaela, obrigado. Aproxima lá da nossa pequena matinha ciliar, reparem como esse lado de cá, né, ou o lado de lá, aí, reparem só o que sobrou de mata ciliar do lado de cá. A mata ciliar, eu acredito que todos tenham uma noção do que seja a mata ciliar, né? A mata ciliar é aquela mata que acompanha os cursos d'água. E como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege, obviamente, os olhos d'água, né? Os cursos d'água. E percebam que essa pequena matinha, pode aproximar bem dessa matinha que sobrou, há 15 anos atrás, para a gente entrar nessa pequena mata ciliar, nós tínhamos que fazer realmente um esforço, né? Baixar, levantar, ir para um lado, ir para o outro. Hoje, a gente vai em linha reta, a gente chega em linha reta, entra na mata e sai lá na foz. Aproxima ali da foz, por favor. Estou te incomodando, né, Rafa? Aí, olha só. Aí, então, é o encontro das águas, né? Do rio Uruguai com o nosso Arroio Cacarel. Uma beleza indescritível. Né? Essa é a área que a gente quer proteger. E é interessante que esses arroios, realmente, eles compõem a identidade do nosso município, a identidade geográfica que a população desconhece. Né? O rio, o Arroio Salso de Cima, por exemplo, ele passa atrás da União das Vilas. Uma vez eu fiz uma caminhada com o pessoal do Moacir, lá da Escola Moacir, e o professor me garantia que não tinha arroio nenhum lá atrás. E a gente foi até chegar no arroio, porque o desconhecimento da questão geográfica do nosso município, que é tão, né, tão interessante. Então, Parque Urbano Várzea do Cacarel, que um dia nós pensamos lá no GEMA, assim, com uma pequena ideia, hoje a gente está aqui conversando com o poder público, né, sobre a possibilidade, a viabilidade de se estabelecer essa unidade de conservação. Tá? Ali então vem as finalidades, que parecem bastante óbvias, mas vale a pena repetir. Proteção, defesa, conservação, recomposição do arroio, suas margens e matas ciliares, a fauna associada, até a orla do rio Uruguai, fixando seus barrancos com vegetação de cobertura, admitindo, portanto, o manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a manutenção dos processos ecológicos. Esse projeto ele está em forma de projeto de lei de iniciativa popular, que foi a primeira ideia que nós tivemos. Tá? Então, ele tem essa configuração. Aquela foto eu chamo a atenção de vocês. Né? Na última grande cheia que nós tivemos aqui, a gente teve lá no final do ano passado, 2024, e a gente encontrou essa visão fantástica. Né? Ou seja, todos os galhos, troncos, árvores trazidas pelo rio Uruguai, aquela mata ciliar do Arroio Cacarel segurou. Então ficou, a população quando a gente chegou lá já estava com, né, com serras e tudo, cortando a madeira para lenha, né, justamente porque acumulou ela todinha ali na mata ciliar. Então a primeira finalidade é a proteção, recomposição desse espaço que está bastante degradado. Na primeira saída que a gente fez, há 15 anos atrás, com a turma, a gente fez alguns trabalhos para eventos e um dos trabalhos dizia exatamente isso, beleza e degradação. Era o título do trabalho, que era a primeira coisa que a gente encontra é isso, é a beleza e, ao mesmo tempo, a degradação do ambiente. Ontem me perguntavam a respeito da água, né, da qualidade da água, perdão, da qualidade da água, e ela é turva e fedorenta, né? Então, quando o arroio está baixo, fede bastante, a gente já fez caminhadas ali com o arroio baixo, então ela está muito impactada por esgoto e outros, né, dejetos que ali são largados. Então, ali quando se fala recomposição do arroio, a gente está querendo pensar também num saneamento. Né? Se a gente desce ali pela Tarragô, né, pela entrada da Tarragô, existe um verdadeiro aterro de lixo. Por sinal, o Cacarel já foi o nosso lixão, né? Antes de ser mudado de lugar. Então percebam que é um ambiente realmente bastante afetado. Realização de atividades de educação ambiental junto às escolas, pesquisas acadêmicas visando difundir conceitos e estimular a adoção de práticas para a defesa do constitucional meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essas atividades de educação ambiental junto às escolas, elas já existem, né? A gente já faz isso há bastante tempo. Eu sou do curso de Educação Física, né? Então meu conhecimento está, né, bastante limitado no que diz respeito à questão da biologia, né, da própria ciência da natureza. Então a gente vai fazer projetos junto com a ciência da natureza agora, já conversamos com o professor Ailton, né, e a gente está pensando em estudar, né, fazer um laudo biótico, né, o que tem de vida nesse lugar. O que é interessante plantar? Quais são o tipo de vegetação que é importante plantar? Não adianta a gente plantar eucalipto na beira do arroio, não adianta plantar pinos na beira do arroio. Nós temos que pensar nesse ambiente e estudá-lo para poder recompô-lo. Tá? Então, nesse sentido, a gente vê ali os alunos caminhando. Realmente, daqui é bastante bonito, né? Mais de perto, como eu falei, a gente percebe a degradação do ambiente, então fica um pouco mais pesado. Né? Mas percebam que é um lugar ideal, né, para se fazer educação ambiental e lazer das mais variadas maneiras. Tá? Uso público para atividades de recreação, lazer. Normalmente, quando a gente pensa numa área de conservação, não pode entrar, não pode tocar, não pode fazer, a comunidade não vai conseguir chegar. Não é essa a intenção. A intenção com o parque é justamente que a população possa, de maneira livre, tranquila, usufruir desse ambiente que, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar em termos de saúde mental, né, tu fazer uma caminhada à beira do arroio, os alunos conversam muito, né, logo depois, conversando durante a caminhada, né, e todos eles têm uma relação interessante com essas caminhadas, porque se sentem muito melhor, né, muito mais dispostos, enfim. Apesar de, muitas vezes, a gente enfrentar barro, enfrentar algumas situações, né, que pode-se dizer que se aproxima de atividades de aventura, né, dependendo do lugar que a gente visita. Então, proteção das paisagens e belezas cênicas, preservação da vegetação nativa associada à manutenção da diversidade da paisagem. Lá, novamente, tem mais uma foto desse fenômeno que ocorreu ano passado, né, do represamento dos troncos de árvores pela mata ciliar do Cacarel, que ficou uma imagem realmente bastante impressionante para nós. Controle da ocupação humana nas áreas adjacentes, se trata de uma várzea, então não cabe construção em cima de uma várzea. Quando a gente estava apresentando outro dia esse projeto, algumas pessoas comentaram que existem projetos de condomínios fechados na região. Não é que eu seja contra a construção civil, contra o desenvolvimento, contra o progresso, mas nessa área aí a gente não pode simplesmente colocar um condomínio fechado em cima de uma área nobre como essa. Nobre no sentido ambiental. Essa mudança de modelo de desenvolvimento econômico, vereadores, né, eu acho fundamental começar a se pensar. Que maneira que nós podemos, né, trabalhar o desenvolvimento de uma cidade sem acabar com o nosso ambiente natural? O Rio Grande do Sul, ano passado, foi afogado. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água. E nós, procurando informações sobre isso, descobrimos, né, que essas cidades foram as cidades que mais desmataram as matas ciliares dos seus arroios e dos seus rios, dos seus cursos d'água. Então não tem mais como, no Rio Grande do Sul, pelo menos, não tem mais como se pensar nesse modelo de áreas como essa serem totalmente urbanizadas. Então ainda existe essa várzea tem uma finalidade ambiental que não pode ser simplesmente suprimida. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar das cidades esponja, né? Ou seja, essa capacidade dessas áreas úmidas absorverem a chuva, as águas da chuva, impedindo justamente o transbordamento do rio para cima da cidade. Nós sofremos com isso desde que eu cheguei aqui. Muito obrigado. Né? Nós percebemos essas enchentes, né, frequentes. Bueno, redução do estresse, do sedentarismo, doenças cardiovasculares, utilização por escolas, acolhimento de medidas compensatórias com mudas nativas, isso também a gente tem que pensar que tipo de vegetação recompor esse ambiente. Ah, olha que maravilha, não? E de acordo com a Constituição, é nosso dever. Nós, enquanto universidade, nós, enquanto comunidade, né? Nós, enquanto Câmara de Vereadores, Poder Público Legislativo, Poder Público Executivo, o próprio Judiciário, todos são convocados a defender o meio ambiente. Eu falava ontem que em Peru, na nova Constituição peruana, a natureza é o sujeito de direitos, assim como as pessoas. Eu achei isso fantástico, né? Tu botar na Constituição de um país o direito da natureza a ser respeitada nas suas dinâmicas, nos seus fluxos. Então, ali vem a Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, enfim. Ali está a Lei Orgânica Municipal de Rio Grande. Por quê? Porque eu errei, obviamente, né? Esse projeto ele foi também baseado num projeto que aconteceu lá em Rio Grande. Lá foi o ano passado, foi esse ano, início do ano, né, foi instituído o Parque Urbano Bosque das Caturritas. Então, a partir desse projeto, dessas ideias, né, lá de Rio Grande, do Movimento Popular de Rio Grande, eu trouxe para cá e me orientei em cima, né, dessa já experiência bem sucedida na cidade do Rio Grande, né? Então, parques urbanos, quando são, né, pensados e são instituídos, realmente a gente tem que aplaudir. Então, por isso que ali está, né, a Lei Orgânica do município de Rio Grande, tá, e não de Uruguaiana. Pode passar. Mas, segura um pouquinho. Eu gostaria que vocês pensassem, né, nessa beleza, né, e como isso tudo está ameaçado hoje, nesse momento. Né, como essa possibilidade da gente caminhar em 30, 40 minutos e chegar num lugar como esse. Né. Também seria interessante pensar a caminhada, né, como é esse recurso técnico, né, caminhar no nosso mundo hoje, parece algo até assim, né, eu vou pegar meu motor, né, seja na minha moto, seja no meu carro, seja no meu ônibus, eu não vou caminhar, né, as pessoas que estão caminhando, às vezes, não, está caminhando, né, mas justamente a caminhada, para mim, é uma técnica revolucionária, né, porque quando a gente caminha em grupo, né, por um tempo, por um longo tempo, assim, a socialização desse grupo é incrível. Então, para fins terapêuticos e de socialização, é fundamental. Pode passar. Essa imagem é muito bonita para mim. Aí, novamente, né, ali, o fenômeno, que a gente não batizou ainda esse fenômeno, né? Ah, não, como é que chamam? A gente conversando, o pessoal disse que isso acontece, né? Não frequentemente, mas... era um termo bem popular que agora me faltou, né? Mas as madeiras, né, os troncos são represados em épocas de enchente. Então, uma das formas através das quais o poder público deve se valer para observar a Constituição é o fomento à educação ambiental e a criação de espaços protegidos, que é o que a gente traz para essa casa hoje. Né? Que essa casa consiga pensar isso com muito carinho, né, e consiga a gente dando os passos. A gente sabe que a área é federal, a gente sabe, ontem a gente teve a oportunidade, né, de conversar com o secretário, que nos orientou e nos apresentou as dificuldades, né, essa área já foi solicitada, inclusive, né, pelo poder público, mas agora eu acredito, né, que com o apoio da universidade, né, e eu soube agora também que o Exército, né, soube, né, a gente teve no programa ontem na rádio e hoje, eu me esqueci o nome do general, né? Exato, o general esteve lá e parece que gostou da ideia e, inclusive, né, chamou um representante aqui e seja muito bem-vindo, e é muito importante isso. Então, essas forças, junto, é óbvio, com a comunidade. Essas forças não têm sentido nenhum, exército, universidade, poder público, se a comunidade não for sensibilizada. Então, isso é um processo de médio prazo. Primeiro de pensar, investir e ter um processo de educação ambiental capaz de fazer com que a população tenha autoestima a partir desse lugar. Ontem o Fábio, né, que é morador da região, dizia isso, né, que ele não tinha noção do que era. E ele era morador lá, o vô costumava levar ele, inclusive, a fazer caminhadas aí no espaço e tudo, e ele tinha desaprendido da importância daquilo. Então, é fundamental que a comunidade se sensibilize, né? A gente trabalha com sensibilização e pertencimento, são os dois primeiros passos, né, na educação ambiental. Temos que sensibilizar, a partir da sensibilização, a pessoa se sentir pertencente àquele lugar. E é isso que a gente vem fazendo nesse tempo aqui em Uruguaiana, assim como a gente fazia em Rio Grande e como se fazia em Pelotas, que a gente já trabalhou lá, e essa prática da caminhada, de apresentar a cidade para a comunidade, né? Porque a cidade, os estudantes, os jovens, quando chegam em lugares como esse, não acreditam. Não tem aqui, é aqui mesmo. Né? Nunca tinham visto, nunca tinham passado. Claro que as comunidades ribeirinhas conhecem bem esses lugares, né? Os pescadores usam também bastante esse lugar. Enfim, pode passar. Quando a gente fala atividade turística ali, principalmente o turismo interno, né? Ou seja, as pessoas daqui visitarem esse lugar, valorizar esse lugar. E com o tempo, o turismo externo acaba acontecendo. Com a valorização desses espaços, né, ali tem outra, né, visão da mata ciliar e as madeiras ali. Um parque dessa natureza possibilitará o desempenho de importantes funções ecológicas e sociais, como proteção das árvores, remanescentes, sequestro de carbono, proteção da fauna, regulação microclimática, purificação, enriquecimento espiritual, lazer, com blá, 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 blá. Tudo isso que a gente, né, sabe, né, entende e que o Parque Urbano vai poder propiciar para nós. Essa visão também é uma visão muito bonita, né, que a gente tem da várzea. A gente está bem na entrada da mata ciliar, da foz do Arroio Cacarel, e daqui então a gente vê a várzea toda lindíssima, né, e a cidade, né, ao fundo. Então, esse respeito da cidade com esse lugar, eu acho que é fundamental. Isso não é um projeto acabado, isso é uma ideia que a gente traz em forma de projeto. É um projeto, mas que pode e, né, deve ter a colaboração da Câmara de Vereadores, a colaboração do Poder Executivo, a colaboração da comunidade, para que a gente consiga, então, salvar este patrimônio ambiental de Uruguaiana. Tá? Da minha parte, só agradeço mais uma vez, né, a participação de todas aqui presentes, todos aqui presentes, né, e oxalá a gente consiga realmente se aproximar dessa ideia e em algum tempo a gente possa usufruir e a comunidade possa usufruir desse espaço. Muito obrigado.
Registro a presença de Sônia Petri, procuradora adjunta da Progem, e alguns comentários nas nossas redes sociais da Vera, dizendo que maravilha, um projeto de criação do Parque Urbano da Várzea do Cacarel. O Gato do Chimas diz, grande projeto e bate palmas. Maria Luísa, projeto incrível, importantíssimo para o nosso município. E passo a palavra para o Major Ariel, representante do Exército.
Bom dia a todos, bom dia a todas as autoridades. Eu sou o Major Ariel, sou o chefe da comunicação social, vim representando o General Martini, E eu vou ser bem breve, né? As palavras aqui, eu acho que o professor ele deixou tudo muito bem explicado. E essa área ela é bem próxima ali do QG, né? da brigada. E eu acho que é sabido por todos, né? Que o Exército, uma das nossas necessidades é que a gente tenha, né? áreas o mais conservadas possível, para que a gente possa fazer os nossos exercícios, os nossos treinamentos, todas as nossas atividades militares, para que a gente possa praticar, né? Para que a gente possa ser empregado, né, em caso de necessidade, no terreno realmente. Então, nós somos um dos maiores aí, interessados em que tenhamos áreas aí de preservação. E certamente essa atividade que está sendo proposta aí é de interesse nosso, trazer uma área verde, uma área que hoje, né, a gente pôde observar aí na apresentação, uma área muito bonita, uma área maravilhosa, aí possa estar sendo disponibilizada aí para a população. E a gente fica com certeza à disposição aí, né, para parceria, para a necessidade que vier a aparecer. Ficamos aí abertos a qualquer tipo de necessidade que surja. Ok? Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Registro a presença do nosso vereador Celso Duarte e do pró-reitor de Extensão e Cultura da Unipampa, professor Frank Peçanha. Se quiser fazer parte da mesa, será uma honra. Passa a palavra agora para a diretora da Unipampa, Sheila Estopiglia.
Bom dia, vereadora Manuela. Seu nome, cumprimento os demais vereadores e vereadora, os secretários que fazem parte da mesa, representante do Exército, a toda a comunidade acadêmica da Unipampa e a comunidade externa. Eu me sinto muito orgulhosa do que a Unipampa propõe. Eu sempre me emociono porque são trabalhos realizados com muita dedicação, muito carinho. O professor Álvaro tem uma trajetória dentro da nossa universidade de cuidado com o meio ambiente, né, e tenta plantar essas sementinhas nos nossos estudantes. Junto com o professor Ailton, que é do curso de Ciências da Natureza, buscam sempre mostrar esse lado do cuidado do meio ambiente, do cuidado com a natureza. A nossa universidade ela tem como propósito contribuir para o desenvolvimento regional, e essa contribuição ela vai, claro, além da educação que nós proporcionamos aqui, da saúde, por sermos um campus da saúde, ela vai muito além disso, né? Nós formamos profissionais qualificados, cidadãos, profissionais comprometidos com a nossa realidade regional, mas para atuação também na nossa cidade, na nossa região, e proporcionando também, potencializando com que possam atuar em todo o Brasil ou até no exterior. Então, temos isso muito forte na área da educação, na área da saúde, e esse projeto que vem sendo pensado a nível ambiental mostra o poder que a universidade tem, né, de pegar os seus professores, os seus servidores técnicos, que têm expertise na área, que têm a formação nas diferentes áreas, que tem vivências externas aqui à cidade, com uma formação que geralmente realizaram fora daqui, e olhar para a nossa cidade, para a nossa região, e enxergar potenciais e formas de colaborar e de transformar a nossa realidade. Eu acho que esse é o maior potencial que a universidade tem, e como falei no início da minha fala, eu me sinto muito orgulhosa pelo que vocês têm apresentado. Por quê? Porque a partir da vivência que se tem em outros espaços e do que em outros municípios estão sendo propostos, a universidade vem, se junta à comunidade, a escola é sempre uma parceira, né, tanto nas atividades do PIBID, em outras atividades que são realizadas, se une à comunidade e busca proporcionar melhorias para a população. Então, eu entendo que esse projeto vai somar muito, e ele é um projeto então proposto, né, pela universidade, com apoio da comunidade, mas ele não deve ser um projeto isolado, ele deve ser um projeto do município, assim como outros que nós encabeçamos como universidade, viemos até essa casa, pedimos apoio dos parlamentares, dos nossos vereadores e vereadoras, e, a partir disso, fomos em busca de recursos, em busca de apoio do governo federal, do governo estadual, e assim tem que ser para esse projeto, né? Eu fico feliz de ver os secretários aqui, o secretário Prudêncio, o secretário Michael, porque esse é um projeto que tem que ser um projeto conjunto. Ele é um projeto que parte da comunidade, mas ele é um projeto para o nosso município, né? Então, a partir disso, que a gente possa caminhar juntos com o mesmo objetivo de transformar essa área num parque municipal e atender a questão da preservação ambiental, melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas, lazer, né? vários outros pontos que vão ser colocados aqui, mas que a gente possa caminhar de forma conjunta, junto com o Exército e com outros parceiros que possam se somar a essa luta e buscarmos algo, um bem comum para toda a nossa cidade e, por que não dizer, para todo o nosso planeta? Porque, quando a gente fala de preservação, essa preservação do Rio Uruguai e das suas margens, ele vai beneficiar a natureza como um todo e a todo o nosso planeta. Então, mais uma vez, parabenizo, né, por essa iniciativa, os professores, os acadêmicos que estão trabalhando já nessa luta, e coloco a Universidade, o Campus Uruguaiana, à disposição do que vocês precisarem, que a gente possa fazer uma luta conjunta, assim como outras lutas que nós já temos e que já estamos colhendo excelentes frutos. Obrigada. Já justifico que daqui a um pouco vou precisar me ausentar, porque nós estamos recebendo hoje no campus, durante a semana, a Comissão da Saúde, que vem para fazer a acreditação do curso de medicina. A partir dessa avaliação, o nosso curso vai poder ter acreditação internacional. Então, às 11h30, a gente tem a reunião de encerramento. Provavelmente, eu tenho que sair daqui uns minutinhos para poder participar lá. Então, vou precisar dar uma fugida daqui. Obrigada.
Obrigada, professora Sheila. Passo a palavra agora para o secretário Michael, secretário do Meio Ambiente.
Bom dia a todos, bom dia, vereadores, né, a plateia. Ontem, na universidade, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre o parque, né, e eu levei algumas ponderações que devem ser tomadas antes de ser um parque, que é a detenção da área, que ainda não é nossa. Isso, né, em conversa com o secretário Prudêncio, ele já tinha me comentado que há um tempo atrás já tinha sido requerido uma área muito maior, e a Superintendência da União nos entregou a pequena parte dali da Santinha até a ponte. Então, o que hoje o município detém como área para ele utilizar é aquele espaço. Claro que o projeto ele é importante, de uma visão ambiental, de uma visão ecológica, social. Não se tem dúvida quanto a isso, quanto ao mérito de se ter um projeto em cima de áreas na costa do rio, embora já seja área de EPP, área de proteção permanente. Né, deveria ter maior fiscalização, não só da prefeitura, mas com todos os órgãos que competem a fiscalização, e isso a nível estadual, federal, também. A gente vê que a área vem sendo degradada ano a ano. Se a gente pegar o Google Earth ali e pegar o histórico das imagens, a gente vê que tem algumas ações antrópicas, pessoas que soltam o gado na costa do rio, e isso propicia que a compactação do solo não permita que novas árvores rebrotem, aquelas que, porventura, ou foram retiradas por ação humana, ou por um evento da natureza, ou por algum outro motivo, faz com que o banco de semente não germine com tanta facilidade. Então, a importância dos parques são esses. E lá eu expliquei que existem alguns modelos de parques, né, que tem aquele que o parque, eu acho que todo mundo busca, é um parque que seja para a população também contemplar e aprender a preservar, que eu acho que é o mais importante, porque nós não adiantamos ter parques onde são restritas as entradas. Então, é um parque, não é temático, mas é um parque de proteção, é um parque onde a comunidade pode interagir entre ele, né? Que é mais ou menos o que vem acontecendo ao natural das pessoas que gostam da preservação, gostam de fazer o seu trabalho em prol da natureza, que é excelente. Eu acho que cada um fizesse um pouquinho, né, nós teríamos condições bem diferentes nessa área. Então vejo que o primeiro passo é o projeto, né, que a gente precisa fazer o estudo, fazer um levantamento, porque você precisa saber o tipo de vegetação que tem lá, qual a fauna, a microfauna. Tudo isso é importante para se criar um parque, para que a gente possa saber de que forma vai ser feita a recomposição da área. Se usar vegetação sucessória, inicial, para que o solo se descompacte, e aí a vegetação natural que ocorre nas margens venha ao seu pleno, depois uma sucessória, né? Porque são cadeias que vai sucedendo as novas vegetações, e aí se recompõe a área. Então, professor, está de parabéns, já tinha escutado esse projeto dele numa reunião do conselho, lá eu já tinha comentado que um dos maiores problemas nossos seria a área não ser do município. Se fosse uma área municipal, um decreto bastaria para uma criação de um parque, e depois nós homologaríamos ele lá no estado como parque. Importante também que essa área, quando vocês estavam conversando, eu estava fazendo a medição, ela tem aproximadamente 72 hectares. E acredito também que se criar o parque, algumas áreas deverão ser desapropriadas também, porque algumas áreas ali possuem matrículas, né? Tem proprietário, tem matrícula, então precisam ser, então tem uma ação onerosa também por parte do município. É uma área bastante grande, e assim, esse licenciamento para um parque não é de âmbito municipal. Tá? Embora o parque possa ser municipal, é um licenciamento a nível estadual. E se não, tem que ver também, se não a nível federal também, por ser tratado uma área de um rio sensível e um rio com duas nações que compartilham ele. Então, é um projeto bem amplo, importante, sem dúvida nenhuma. O primeiro passo já está sendo dado, que eu acho que é o principal, é a mobilização da comunidade, dos vereadores, para que isso se torne realidade. Mas as pessoas têm que também saber que é um caminho que é longo, e a gente tem que ter perseverança, e quem persevera ganha. Tá? Obrigado a todos.
Obrigada, secretário. Eu passo a palavra para a colega vereadora Lilian Cucci, que precisa se retirar, então, talvez.
Bom dia a todos. Bom dia à vereadora Manuela, presidente desta comissão, desta audiência pública. E parabenizo pelo projeto. E dizer, professor, que eu fico muito feliz, Sheila, de ver os jovens aqui preocupados com o meio ambiente. E eu tenho você bem rápida, porque eu preciso me retirar, e dizer que, com certeza, a Câmara de Vereadores estará junto a vocês para que tudo possa ser realizado dentro dos conformes, dentro das coisas certas, secretário, né? E, com certeza, esse parque vai existir. Meu bom dia a todos, que Deus abençoe, vamos lá, vamos preservar o nosso ambiente. Bom dia.
Obrigada. Passo a palavra para o secretário Prudêncio, secretário de Planejamento e representante do Executivo Municipal nessa audiência.
Bom dia, vereadora Manuela, presidente dessa audiência pública. Professor Álvaro, primeiramente cumprimentando vocês dois, dizer da importância do assunto que está sendo tratado nesta casa. Por isso, meus parabéns aos senhores, senhora pela audiência e ao professor que vem se dedicando à elaboração desse projeto e dessa pesquisa, que com certeza deve ser levado adiante. Como já explicou o secretário Michael, nós temos um longo caminho a percorrer. Bom dia ao representante do Exército Brasileiro, diretora Sheila, vereador Celso, diretor, à plateia aqui presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. O que eu posso trazer de vocês de novidade, não é novidade, na verdade, porque nós já temos um instrumento já há 10 anos em vigor, chamado Plano Diretor, que faz a legislação não só da área urbana, como do município como um todo. Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, nos exigiu a reformulação de todos os planos diretores, obrigatoriamente com cidades de mais 50, que tinham mais de 50 mil habitantes, não só cuidando da cidade, mas da área como um todo, do seu território. E lá, em meados de 2010, 2011, começou esse trabalho, já no limite do que a lei propunha, que tinha para fazer esta renovação de lei, um instrumento de um novo plano diretor. Nós tínhamos até então diretrizes urbanísticas voltadas só para a área urbana e esquecendo o seu entorno, o território como um todo, na qual é muitíssimo importante. Então, de lá para cá, foi constituída naquele governo do então prefeito Sanchotene Felice, uma comissão de estudos do plano diretor, uma assessoria de plano diretor, na qual eu fui convocado para ser o assessor representante. E lá se formou uma equipe técnica para a elaboração dessa lei. Dizia o Estatuto da Cidade que essa lei poderia ser feita por uma contratação de uma empresa, mas aconselhava que fosse feito por técnicos locais, pela facilidade de conhecer, teoricamente, o sítio em que se vive. E de lá para cá nós montamos uma equipe mínima, digamos assim, com dificuldades, até porque isso demanda tempo e pesquisa para ser feito. E lá nós tínhamos, então, agrônomos nessa equipe 100% técnica, uma lei elaborada 100% tecnicamente. Nós tínhamos um agrônomo, nós tínhamos um biólogo, nós tínhamos alguém na área jurídica, porque depois tem que escrever esta lei, transformá-la em lei, em artigos, incisos e parágrafos, enfim. E nós tínhamos 3 arquitetos urbanistas, da qual é a responsabilidade exclusiva para a elaboração do plano diretor, visto que é uma lei urbanística. Um dos quais se encontra aqui presente, o arquiteto Carlos do Canto, que fez parte dessa equipe. E também nós tínhamos a área de engenharia, visto que nós trabalhamos com outros gargalos que também a construção civil. Foi árduo o caminho, acho que levamos 2 anos, arquiteto Canto, fazendo, com algumas interrupções, com algumas dificuldades, enfim. Mas não vou me alongar nisso. E nisso nasceu o plano diretor, que foi aprovado nessa casa em 2014. E diz lá a lei do Estatuto da Cidade que depois de 10 anos o plano tem que ser revisto. O que aconteceu com ele, se ele é bom, se ele implementou, quais as dificuldades, o que não foi implementado, enfim. Tem que haver uma reavaliação. Nós estamos nesse procedimento, nesse momento. Se abriu uma discussão já. O dia 6 de novembro, já convido todos os senhores aqui, que se quiserem fazer parte da audiência pública, onde vão ser colocadas as situações demandadas para alteração, ou supressão, ou acréscimo ao plano diretor, a comunidade poderá ser discutida, visto que o plano diretor cuida da cidade, é do meio da cidade, não existe um foco individual. E lá, então, o plano diretor começa pelo seu conceito, pela sua justificativa e pelo seu princípio. Eu convido todos os senhores, uma hora que tiverem disponível, conhecer a nossa lei, não porque eu fiz parte da equipe, mas a gente conceitua essa lei como bem razoável, bastante boa. E digo que a gente também aprendeu muito e sabendo que o plano diretor ele é muito consistente e ele define o que a gente quer do nosso meio nas duas primeiras partes, que são as partes que faz as disposições preliminares do desenvolvimento, né? E o segundo, que é o sistema de planejamento. As normatizações, os índices, coisas, são coisas matemáticas que estão lá no capítulo final, que volta da construção civil, que tu pode construir, onde tu pode construir, onde posso padaria, onde posso... Enfim, o zoneamento da cidade. Mas o conceito do que se quer da nossa cidade, ele é fundamental. Tanto é que se eu mexer lá no final, eu tenho que ver se eu não estou ferindo lá o conceito que eu disse que a cidade teria que ser bom para todos, né? Então... É, esses aí. Nesse momento, nós tivemos algumas preocupações, por óbvio, em algum momento, esse documento é falho, mas a gente visitou todos esses lugares, todo onde foi possível. E de lá nós temos também, até porque, como não se inventa alguma coisa que já está inventado, a gente pesquisou vários planos, São Paulo, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, enfim, nas suas composições, na sua formatação. E dentro dos planos, por óbvio, tem a questão ambiental, né? E ela está lavrada em lei. Então, vou ser bem rápido aqui para vocês terem uma ideia. Né? Na parte 1, ele que põe as disposições preliminares do desenvolvimento, ele tem quatro itens: justificativa, princípios, conceitos e as estratégias. Das estratégias. Nas estratégias, no capítulo 3, existe um capítulo que diz valorização ambiental. Então, ali na estratégia, na parte 1, existe o detalhamento do que se pretende como estratégia. E, no capítulo da valorização ambiental, o que se pretende com isso? O que isto tem a ver com a cidade e a importância da cidade? E lá diz, no artigo 14, estratégia de valorização ambiental tem como objetivo geral a qualificação e a divulgação do patrimônio ambiental, impulsionando seus potenciais e almejando sua perpetuação, superando os problemas relativos à poluição, degradação, saneamento e desperdício energético. Bom, e aí vai, eu não vou me alongar muito, mas este é o artigo que abre o capítulo da valorização ambiental. É importante ler, porque isso a gente colocou em pauta há 12 anos atrás. Se discute sobre essa lei, pouco, né, mas ela baliza tudo o que acontece dentro da cidade. Né, ela não aparece no dia a dia, mas cada ato que existe de intervenção dentro da área urbana ou área rural é balizado por essa lei. É permitido ou não, é concedido ou não, conforme a lei. Tanto é que algumas coisas que contrariam a lei vêm para essa casa para ser discutida, se vai ser alterado ou não. Dentro desse programa, lá no artigo 18, tem dois itens importantíssimos, que diz, constituem a estratégia de valorização ambiental quatro incisos. Nesses tem os programas. No 2 diz, programação de proteção e valorização das áreas naturais. Né? Programa, tem que ser feito um programa. O plano diretor ele faz uma diretriz, ele aponta o caminho, mas ele não especifica. E no 3 diz, programa de implantação e conservação de áreas verdes urbanas. E ele diz o que são as áreas verdes, ele diz o que é a valorização das áreas naturais. Seguindo mais adiante, no plano diretor, nós chegamos aí às questões mais detalhadas, já na parte 2, no sistema de planejamento, onde na subseção 2, nós temos lá a zona de risco e expansão urbana. Duas coisas se confundem, se nós pegarmos o nosso mapeamento de zoneamento urbano, nós temos a zona de APP e a zona de risco. A zona de risco é a área inundável, né? Que a gente já convive com isso por muitos e muitos anos, né? Que são as cheias do Rio Uruguai, que não são oriundas da nossa região, da nossa precipitação pluvial, e sim da cabeceira da água que vem lá da fronteira de Santa Catarina e vem parar por aqui, por uma série de consequências. Temos represa no meio do caminho, temos represa no Uruguai, então tudo isso vai se alterando à medida que as intervenções vão sendo feitas ao longo do nosso tão amado Rio Uruguai. E nessa subseção, lá nós temos a subseção 3, e ela fala das zonas de revitalização, as ZRs, zonas de revitalização especiais. E no artigo 99, ele diz, Zonas de revitalização serão estabelecidas por lei e formalizadas por resolução do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural e Ambiental, em conformidade com o dispositivo da parte 4 das disposições finais e transitórias. E aí ele coloca no artigo 100, belo artigo, né? São reconhecidas as seguintes zonas de revitalização. 1. Orla do Rio Uruguai, próxima à Ponte Internacional, Beira Rio. Tão sonhado projeto que a gente tem, e que hoje a gente deu uma outra característica e fala na Orla do Rio Uruguai. 2. Parque Urbano do Arroio do Cacarel. Então já está na lei. Embora a área não nos pertença, pertence parte ao Exército e parte ao patrimônio da União, nós temos como legislar sobre a nossa área e dizer o que vai ser lá, o que vai ser aqui e o que, que a gente quer com essas coisas. Interferir nessas áreas é outra etapa, como colocou o secretário Mário. Então nós temos no 3, Praia do Cantão e Praia da Formosa, na 4, Vila da Barragem Sanchuri, que é um dos maiores represas de águas que temos aí, e Rio Uruguai, Rio Ibicuí, Rio Quaraí e Lagoa da Música. Voltando ao 2, quando da instituição por lei do Parque Urbano do Arroio do Cacarel, diz lá no seu conceito, várzeas sazonalmente inundável, com ampla paisagem natural, tradicional pela existência da primeira cancha reta do Estado do Rio Grande do Sul, deverá ter projeto específico para sua apropriação e inserção no tecido urbano. Área propícia para a implantação de parque, dotado de equipamentos e infraestrutura urbana compatíveis com as cheias do Rio Uruguai. É bastante sucinto, né? Pode ser muito mais incrementado, mas já estabelece que, por ordem da organização do meio urbano, já está definido, é uma lei desde 2014, que aquela área, aquela várzea é o Parque do Cacarel. Mas a lei não nos garante nada, né, professor? Não nos garante nada. A área está reservada. Não posso fazer um edifício lá, não será permitido. Isto eu posso evitar, porque todo edifício tem que ter aprovação do executivo para ser erguido. Mas daí, esta área, esta reserva, esta lei, fazer um parque não me garante o grau de degradação, não me garante a poluição existente no local, não me garante a preservação da mata ciliar, não me garante uma série de coisas, né? Então, o primeiro passo já foi dado à reserva da área, mas desde lá nós estamos parados por uma série de coisas, né? Começar que a área não é nossa, poucos investimentos na área, mas hoje nós temos como ir atrás de recursos, né? Fizemos a primeira tentativa quando se pensou na Orla do Rio Uruguai junto ao Patrimônio da União, e eu acompanhei esse procedimento durante 4 anos, onde nós pedimos a cessão de uso desde da chegada do Cacarel, toda a extensão lá no Rio Uruguai, nas fotos que o senhor mostrou, a chegada do arroio aqui na foz, o Riacho, conhecido como a Várzea do Riacho, que é outra mata bem pertinho aqui, quem sai da ilha do bairro Bascarenha de Moraes, nós tão conhecida como carinhosa Ilha do Marduk. Toda essa extensão, exatamente, Salso de Cima. Toda essa extensão. Depois de 4 anos, fizemos um decreto, inclusive de reserva dessa lei, um ato decretando toda essa extensão como de utilidade pública, mas as negociações foram nós levando, por último, conseguimos apenas esta área de 30 mil metros quadrados, que vai do Muro do Tamandaré até os pilares da ponte. Foi só o que nos foi cedido até o momento. Isso não nos impede de nós voltarmos com um novo procedimento, solicitar novamente, tramitar com esse processo junto à União e requerer de novo essa área do município. Porque nós temos grande dificuldade, o Maico conhece perfeitamente, eu já andei por essa área um monte de vezes, o índice, que infelizmente aí é outro problema que nós temos, né, professor? A educação do nosso povo, que pega a carroça, pega os galhos, se é galho ainda não é nada, né, secretário Maico? Mas eu vi uma vez, ocasionando, um entulho de para-brisa de carro que tinha como um 100. Com certeza, alguém que trabalha com isso, que foi juntando no seu galpão e depois, né, desculpe o termo, mas desovou lá nas margens do Rio Uruguai. é lata, é colchão, é fogão, é guarda-roupa, tudo que tu encontra lá. Então nós temos também um problema desse aí, né? De nós mostrar à população quanto é importante essa área para ela e que ela também cuide. Essa educação ambiental é importantíssima, como o professor desenvolveu com seus alunos. Então, a nível de contribuição é dizer que sim, nós temos um primeiro passo, e convido os senhores que conhecem o plano diretor, principalmente nesses dois capítulos, é importantíssimo o conceito de cidade, o que ele preserva, o que a gente captou de importante, e aí eu coloquei 5, 6 coisas, né? Nós temos aí o pessoal que cuida da bacia do Rio Quaraí, nós temos a Lagoa da Música, eu não consegui conhecer ainda, é meu sonho, vereador, ainda não consegui chegar lá, mas é famosa por sua história, por sua grandiosidade, né? E são sítios que nós temos e que fazem parte do nosso meio, e que nós temos que saber tirar proveito para o nosso lazer, nossa contemplação e preservação, por óbvio, desse lugar, né? Então, eu me coloco à disposição sempre dos senhores a contribuir com esse tema, o que for possível. Vale a pena dizer que o plano diretor, embora já tenha solicitado as propostas, inclusive da professora Sheila, chegou uma proposta para nós lá, que vai ser discutido dia 6, o plano diretor é uma peça, é uma lei que cuida do nosso meio e que, por nós estarmos em constante desenvolvimento, a qualquer momento ela pode ser reavaliada, né? Ela é uma lei dinâmica, porque depende de tudo o que acontece, das evoluções, da modernidade, da tecnologia, tudo isso tem que estar constantemente sendo atualizado no plano diretor. E o importante disso, porque o conceito de cidade esponja é um pouquinho diferente, é que nós temos que, nessas áreas de risco, que são as áreas alagáveis, né? Embora a política habitacional não seja parte do município, e sim da União, é retirar aos poucos estas pessoas que moram na zona ribeirinha, como foi retirado, mas a dificuldade é grande, é outro capítulo aí, né? Evacuar as áreas irregulares, porque existem áreas privadas, como o Maico disse, com registro público de propriedade de área. Mas não são muitas, viu, Maico? São poucos. E preservar. Que o rio, ele já disse, o meu espaço, quando eu venho com força, é esse aqui. Então, eu já estou dizendo onde é que eu vou entrar, onde é que eu vou invadir e até onde eu vou chegar. Que pode piorar, né? As tendências mostram que a enchente de 83 que nós balizamos aqui, como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, pode nos surpreender daqui para frente com um impacto muito maior que não está previsto. Então, é importante nós ocuparmos esse espaço, deixar o espaço que o rio se apropie, mas no momento que ele não está presente, invadido ali, nós possamos caminhar, sentar no banco, tomar um chimarrão, levar um filho para jogar uma bolinha com o pai ali na grama existente, né? Ter uma educação ambiental de não juntar lixo naquela região, enfim. Né? Temos que aprender a conviver harmoniosamente e desfrutar de tudo aquilo que nos é oferecido. Obrigado, vereador.
A estudante Tatiana Fioravante está aí ainda? Ah, é a prof? Achei que era estudante. Eu vou passar a palavra para a prof, porque ela precisa ir embora, tá? E aí depois a gente continua.
Bom dia, então, a todos e a todas. Agradeço a presença e a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse projeto. Peço desculpas, então, a essa situação, mas é que estamos com alunos aqui representando a nossa escola e a nossa comunidade, né? Ali da escola Senador Salgado Filho. E temos o horário para cumprir, né? Das questões da escola. Então, eu gostaria de dizer que nós, da Escola Salgado Filho, enquanto uma escola ribeirinha que atende uma comunidade que tem uma relação íntima, né, com o Rio Uruguai e com todas essas questões ambientais, ecológicas, que permeiam a vida, né, de toda a comunidade, estamos aqui mantendo o nosso compromisso, né, com uma educação contextualizada, com a educação ambiental alinhada com o currículo. Eu também queria colocar aqui que a gente acredita na importância desse projeto, né, para além das ações educativas, das ações de pesquisa, de preservação, né, e que esse parque também prevê um espaço de lazer, e a gente não pode também esquecer do valor afetivo que a comunidade tem, né, da relação que ela mantém com essa área. Então, esse espaço carrega um valor afetivo muito forte. E ontem, no nosso seminário, a gente pôde perceber, com o relato de um dos nossos ex-alunos, morador da comunidade, hoje aluno da Unipampa, essa relação muito presente no dia a dia, né? Então, eu queria dizer que, nesse sentido, essa ação ela é muito valorosa e que a gente reafirma o nosso compromisso enquanto instituição da educação básica, apoiando, então, o projeto vindo pelo GEMA, do professor Álvaro, da Unipampa, e que, com certeza, vai ser muito valoroso para o nosso município e para a nossa comunidade. É isso, então. Muito obrigada.
Registro a presença de Jânia de Carvalho, diretora do CEPERS, e demais professores do sindicato. Também a presença online do Luiz Valdeir, dizendo: projeto de grande importância, precisamos preservar e concretizar. Da Elisete Nunes, do Conselho Municipal de Educação, dizendo que se faz presente nesse momento, dando parabéns à vereadora pela iniciativa. E a gente está recebendo, eu como vereadora, recebendo parabéns, mas a gente tem que deixar claro que a gente está aqui só representando, né? Os parabéns são todos o professor Álvaro e todas as pessoas que estão engajadas nesse grande projeto. A Vera dizendo: excelente perceber o interesse do poder público e da comunidade pela construção do parque, já é um grande começo. Parabéns à vereadora, nananã. Grande projeto, diz o Ayrton Jaques, para o nosso município. Mário Kruger, enquanto professora de ciências... Mari Kruger, enquanto professora de ciências, sempre levei meus alunos nessa área ribeirinha para as aulas de educação ambiental. Esse projeto é a realização de um sonho antigo. Desejo sucesso, grande e valioso projeto. Uruguaiana precisa de parques, essa área é linda, parabéns pela iniciativa. Eu também fico emocionada com as mensagens. Passo a palavra agora para o vereador Celso Duarte, líder do governo na Câmara de Vereadores.
Bom dia, presidente desta audiência pública, vereadora Manuela, componentes da mesa, professor Álvaro, professor Frank, também o secretário Michael, o secretário Prudêncio, major Ariel, a professora Sheila, que estava com a gente até agora há pouco. E não tem muito mais o que acrescentar do que já foi dito aqui, obviamente, diante da apresentação técnica deste belo projeto, das ponderações que já foram feitas, a não ser também me colocar como mais um entusiasta dessa ideia. A gente observa Uruguaiana ao longo dos anos, o quanto a nossa mata ciliar vem sendo degradada, poderia ser melhor aproveitada e mais bem integrada junto à comunidade, com espaços tanto de lazer, né, para que a ocupação do espaço realmente também sirva para a preservação. Então, quando a gente pensa em famílias, como o secretário Prudêncio acabou de criar um cenário, criar imagem na nossa cabeça de pais brincando com os filhos, num ambiente, salutar, a gente sabe também que isso ia ajudar na preservação, ia ajudar a evitar a degradação, e aqueles que vão até o local, muitas vezes para depositar lixo irregularmente, até mesmo fazer queimadas nesse espaço tão bonito e que é tão importante também na contenção das águas, né, do nosso rio, a ocupação da água quando há a cheia. A gente fala muito nessa questão das cidades esponja, recentemente tocamos nesse assunto, o arquiteto Kong Jan-yun, acho que é essa pronúncia, que infelizmente faleceu até aqui no Brasil, num acidente aéreo no Pantanal, e se tornou uma referência no mundo diante disso, mas Uruguaiana cada vez mais tem que trazer para sua realidade também essa integração com o rio, né, que é o símbolo máximo da nossa cidade, e esse convívio, né, esse convívio harmonioso entre natureza e também sociedade. Parabenizar também cada uma de vocês presentes aqui hoje, que participam mais ou menos diretamente junto ao projeto, e nos colocar à disposição como gabinete, mas certamente refletindo a posição de todos os 11 vereadores e representantes políticos da nossa cidade, de o que for possível, o que for necessário de fazer da parte política, podem contar conosco, que a gente sabe que, como é uma área que tem as suas peculiaridades do ponto de vista também da propriedade, além da questão ambiental, certamente em algum momento será necessário uma mobilização política para que o projeto efetivamente saia do papel. parabenizando mais uma vez. Muito obrigado pela participação e sintam-se, como costumo dizer, sintam-se em casa, na casa do povo. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Passo a palavra agora ao Frank Peçanha, pró-reitor de Extensão e Cultura da Unipampa.
Bom dia a todos. Aqui eu represento a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e também, especialmente, o professor Edward, que é o nosso reitor, que é professor aqui do campus Uruguaiana. Eu acho que é sempre bom a gente aproveitar esse momento de audiência pública para a gente marcar a posição da universidade e lembrar de algumas coisas que acontecem que a universidade participa. Então, por exemplo, em Uruguaiana, todo mundo sabe que a universidade forma profissionais da saúde e faz mais de 350 mil atendimentos de saúde no município. Todo mundo sabe que a universidade, pelos cursos de licenciatura em Ciências da Natureza, licenciatura em Educação Física, dá milhares e milhares e milhares de horas-aula no município. Todo mundo sabe, aqui no município, que a gente tem... quase impossível você ser atendido em algum lugar por profissional de saúde que não seja profissional de saúde, que não tenha profissional de saúde da Unipampa envolvido. Só que esse projeto permite que a comunidade conheça uma outra faceta da Unipampa. Então, a gente estava conversando ontem, então, qual é a missão da Unipampa? A missão da Unipampa é formar as pessoas com nível de excelência técnico-científica e que sejam capazes de atuar como agentes transformadores da realidade do local. Só que a Unipampa aqui também ela é aglutinadora de forças. Então, quando a gente consegue articular com todos os setores da sociedade para que a gente consiga tocar um projeto adiante, não tem como isso dar errado. Então, vou citar alguns exemplos do que já aconteceram na nossa história aqui. História da Unipampa aqui. 2020, pior momento da história que a gente vivia, e aí a gente começa a ver a pandemia de Covid. Nessa pandemia de Covid é feito um projeto, é feita uma ação que contou com Receita Federal, Exército, o então Major Luiz Eduardo Maciel Lopes, hoje acho que é comandante do 8º RCMEC, era o nosso ponto de contato, onde a gente fez, em articulação com o Exército, mobilização e entrega de álcool gel. Em articulação com a Receita Federal que todo mundo vê muito como sendo cobra, 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 mas, na verdade, protege, ajuda a sociedade a ser organizada, a Receita Federal apreendia bebida destilada ia para 3 laboratórios da Unipampa, e com isso, e com a participação do Exército também, a gente entregou 40 mil litros de álcool gel em toda a região. Só que agora a gente está em outro momento aqui, que é o momento de que é muito importante, que é a comunidade está podendo ver a importância da atuação política da universidade, que não existe educação sem política. Que é a parte da comunidade acadêmica, junto com a população, com parte da população, com setores importantes da população, gerando uma proposta de um projeto de lei para a criação e preservação de um espaço, que é um espaço que pode ser, que é importante sobre vários aspectos. Foi falado muito da questão ambiental, mas se a gente pegar, uma das coisas que eu sempre chamo a atenção, que eu aprendi aqui na Unipampa também, é você nunca perder a noção da importância do efeito global da sua ação local. A gente olha muito para os grandes feitos, mas esquece que são as pequenas ações que acabam fazendo transformação. Então, quando fala na proposta do Parque Urbano da Várzea do Cacaréu, se fala em fazer atividade física, se fala em espaço para fruição, deleite, descanso, interação entre pessoas, você está atendendo ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 3, que é a melhora dos padrões de saúde da população, que é a agenda global da ONU, agenda 2030. Se você traz alunos para fazer formação política deles aqui, para eles entenderem que esse é um espaço, que eles podem criar projeto, que eles podem trazer e participar ativamente desse processo, você está ajudando no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é a melhora dos padrões de educação. Se você cria esse espaço, você está ajudando a criar uma cidade mais sustentável, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, cidades sustentáveis. Se a gente pensa na criação desse espaço, tem um outro objetivo de desenvolvimento, se eu não me engano, é o 14, que é os cuidados da vida sobre a terra. Então, a gente está num espaço político, espaço do povo, extremamente importante, com várias forças diferentes, que se a gente consegue unificar, unir todas essas forças, nesse trabalho a gente consegue fazer andar. É, então, ontem a gente assumiu o compromisso lá, né, de que tanto o Campus Uruguaiana como o de levar tanto para o Conselho do Campus Uruguaiana como para o Conselho Universitário, que é a nossa instância máxima, tem o apoio do reitor para isso, e depois a gente organizar para também fazer agenda em Brasília, né? Agenda no Ministério do Meio Ambiente, fazer as articulações com a bancada gaúcha, quando estiver em Uruguaiana ou não. E aí a participação dos vereadores é muito importante, porque tem a bancada gaúcha do PP, tem a bancada gaúcha do PDT, ou seja, se consegue articular com todas as forças. Então é só deixar esse registro, que esse é um dia que é um dos dias importantes da universidade, e lembrar que essa universidade é uma universidade que trabalha para articular diferentes setores da sociedade e trabalha coletivamente. Aqui só dei alguns dos exemplos do que acontece. E só para terminar, a Unipampa tem registrados por ano, em média, 900 projetos de extensão, desses 170 são no campus Uruguaiana. Atividade de extensão é atividade de formação acadêmica dos alunos com a comunidade. O campus Uruguaiana faz, por ano, 150, 160 mil horas de ação de extensão no município. Dentre essas ações, a gente tem uma ação que eu considero como uma das maiores inovações que tem, que se chama Unipampa Cidadã. A Unipampa Cidadã é quando os alunos da Unipampa fazem trabalho comunitário junto a entidades públicas, ONGs, filantrópicas, que isso dá mais ou menos aqui no município em torno de 50 mil horas ano. Então, essa universidade, é gente que representa essa universidade, aqui personificada no professor Álvaro, que está aqui hoje para tentar articular cada vez mais com todo mundo, para a gente conseguir, para se conseguir todo mundo junto, levar esse projeto à frente. É isso, muito obrigado.
Eu passo a palavra ao secretário Prudêncio, que quer fazer umas considerações finais antes de ter que ir embora.
Infelizmente, eu preciso sair, adoro discutir essas ideias, porque a minha formação como arquiteto é muito mais urbanista do que um arquiteto, embora tenha sobrevivido toda como profissional liberal construindo edificações, enfim. Mas a minha veia urbanística fala muito, muito alto. Tanto é que, no meu tempo, se chamava projeto de diplomação, que hoje é o TCC, né? Fui o primeiro na minha faculdade a desenvolver um projeto urbanístico para a cidade uruguaiana. Então, tem essa veia, e adoro, se me deixar, a gente fica conversando o dia inteiro aqui. Mas eu gostaria, antes de sair, agradecer essa oportunidade e fazer uma sugestão. O poder público sempre tem dificuldades na sua composição de equipe técnica. Ora, porque estamos com a folha lá em cima, não podemos concursar, profissionais da área, os profissionais de carreira, a gente precisa de profissionais de todas as áreas, né? Então temos essa grande dificuldade. Eu só vou dar um exemplo. O plano diretor foi constituído, foi feito, esse plano diretor, que são lá 170 páginas na sua lei, na sua íntegra lá, foram por 6-7 profissionais. Logo após o término da lei, ela foi destituída. Hoje o plano diretor, por força de lei, diz que o presidente do conselho do plano diretor é o secretário de planejamento. Hoje, eu, como estou secretário de planejamento, sou presidente do conselho e, casualmente, sou arquiteto urbanista, que dá, eu acho, uma contribuição no desenvolvimento dessa lei. E ela é constituída por conselheiros. Hoje está o pessoal da Copama aqui, né, a nível de representação, são 17 conselheiros, se não me engano. Inclusive, agora vai haver uma proposição de adendar alguns. Existem representantes da área federal, das esferas, da comunidade, poder executivo, legislativo, da área federal, estadual, enfim. Tenta-se fazer um conselho que abranja todos os representantes para que a gente consiga discutir e gerenciar a cidade. E como nós temos essa dificuldade, eu conheço a realidade do secretário Maico, que também tem poucos técnicos lá, que dão apoio, e a gente já fez em outras oportunidades um convênio entre o executivo e a universidade, porque, como eu disse, o plano aponta o caminho para fazer. E lá no artigo 18, assim, ó, tem que ter o programa de proteção e valorização das áreas naturais. E tem que ter o programa de implantação e conservação das áreas verdes urbanas. Que eu saiba, secretário Maico, nós nunca fizemos esse programa. Por quê? Porque nós não temos quem faça. Hoje, eu, como presidente do Conselho Arquiteto Urbanista e Secretário de Planejamento, tenho uma equipe de profissionais, mas é para reformar para a saúde, é, ampliação de escolas, fazer, óbvio, a orla foi feita por nós ali, aquele pequeno projeto, intervenções que ocupam, nós não temos ninguém específico para isso. Então, o envolvimento universitário, que pesquisa, que tem conhecimento, que faz a formação, né, dos seus estudantes dentro dessa área, poderão contribuir e alavancar muito, sim, o poder público para que se fortaleça essas questões que são extremamente necessárias. Né? Bem como a escola Salgado Filho, que estava aqui, que, né, já induziu nesse caminho essas crianças, essas pessoas em formação, para que também participem desse processo. Porque se for esperar por nós, simplesmente por nós... É duro reconhecer, mas é difícil a gente evoluir a passos mais largos. Ultimamente a gente, né, trabalha no plano diretor por demandas. Chegar uma demanda, a gente discute, não tem tempo. Eu cuido, a vereadora Manuela sabe que estou nessa casa discutindo orçamento, suplementações, temos a área de engenharia, nós temos a captação de recursos, é uma série de coisas. E o plano diretor hoje se resume a mim, nós não temos uma equipe técnica mais constituída por dificuldade de profissionais que façam esse trabalho constante. Isso aqui deveria ter sido seguido adiante, mas somos deficitários, sim, temos que reconhecer, mas temos que também ver os caminhos e como suprir essa necessidade. Então, nesse momento, creio que seja de agrado o secretário Maico essa possibilidade entre a universidade e o executivo fazer uma parceria, elaborar, especificar esses programas, né, detalhar essas ações, e para que a gente possa caminhar a passos mais largos em função dessas metas. Vereador, eu agradeço pelo convite. Independente disso, o meu local de trabalho era no antigo fórum, no último piso. Eu não marco horário, a minha agenda está sempre aberta, chegou, bateu, eu recebo, só não recebo se eu não estiver lá, ou 5 minutos porque estou em alguma discussão. Então, disponha de mim sempre que necessário, estou sim engrenado nesse movimento, porque me interessa não só hoje representando o executivo, como o profissional que sou da área. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, secretário. A gente coloca a palavra à disposição do público, se alguém mais quiser se manifestar. O Fábio está aí, escondidinho. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te colocar no meu Instagram. O aluno Fábio, ele nos emocionou bastante ontem. Eu fiquei meia hora engasgada com o depoimento dele. E chamo ele agora, o estudante do Salgado Filho. Ex-estudante Salgado Filho e agora atual estudante da Unipampa, que cresceu ali pela Várzea do Cacarel, vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, bom dia, me chamo Fábio. Como já foi falado, eu estudei no Salgado Filho, que é a escola que estava aqui. Moro lá naquela área, muito perto do Cacarel, inclusive eu moro entre duas entradas dele. E aquele local lá foi meio que uma construção da minha vida. Porque tanto meus tios, como meu pai, como a família da minha avó, tudo se criou lá. Aprendeu a caçar, pescar, cozinhar lá. Já acampamos muitas vezes lá. E, bom, eu tenho uma história muito legal para contar para vocês, que talvez me emocione. Que é a questão de como surgiu esse interesse meu com a entrada nesse projeto do professor Álvaro e a fundo. Que foi assim, eu tenho um avô, que atualmente ele é falecido, e ele tinha alguns certos problemas, ele tinha que fazer exercícios cardiovasculares, então um dos exercícios que ele fazia era caminhada. E a questão dele na nossa família, muitas das pessoas não se davam muito bem com ele, então o único que realmente acompanhava ele nessas caminhadas era eu. E a caminhada que a gente fazia era exatamente lá onde tem... esse pensamento do projeto do parque. É toda, realmente todo aquele caminho que tem lá. Hoje em dia tem um campo de corrida para moto, usam bem pouco aquele espaço lá, mas Era lá que em todas as manhãs, cerca de 9:30 da manhã, eu saía com ele para caminhar, para fazer exercício dele, e a gente discutia várias coisas, conversava, contava as histórias, dava risada, se divertia. Então, lá foi um lugar que eu construí muitas lembranças boas. Criei momentos de harmonia, de paz, me senti leve. E depois do falecimento dele, foi um lugar que foi totalmente esquecido por mim. Eu nem lembrava que existia, nem visitava, nem sabia a importância. Foi quando, uma vez, estudando no Salgado Filho ainda, eu conheci o professor Álvaro. Não estava na Unipampa, não tinha relação com ele nenhuma. E ele foi lá nos dar uma aula e depois fazer essa trilha com nós. E aí, durante isso, foi relatado pelo professor Álvaro tudo que era aquela várzea ali do Cacareu. E é uma coisa que, tipo, eu vivi lá, eu caminhei lá todos os dias, e eu nunca tinha percebido quão importante ela é, tanto para a minha saúde, como para a saúde da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, e que precisou de uma pessoa que veio de lá do Rio Grande, me mostrar, eu que sou de Uruguaiana, moro ali, o quão importante é preservar, cuidar. Uma coisa que, tipo, eu realmente não dava a mínima, nem visitava mais o lugar. Então, eu vejo esse projeto aí como um benefício social para todo mundo. Porque se eu, que sou daquela comunidade, frequentei, me criei lá, tenho histórias para contar de lá, não tinha certa noção, certo cuidado, então imagina só as pessoas que são de fora de lá. Tem muita gente que mora no centro que, no máximo, vai ali na orla. A orla é concreto puro com a vista para o rio. Lá é um lugar totalmente verde. A gente tem um campo lá do lado, que a gente chama de Goiás, que joga bola. Dá 200 metros ali caminhando, está ali na Várzea do Cacareu. E tem famílias que vão lá acampar, pescar. E talvez também não valorize mesmo fazendo tudo isso daí. Então, esse projeto do professor Álvaro, escutar o Álvaro falando disso daí, me fez repensar tanto minhas atitudes como ser humano, como comunidade de lá, e ver que realmente a gente precisa de uma certa atenção a mais. Existe algo muito importante lá que foi discutido ontem, lá na Unipampa, tanto por questão de que pode ser estudado a biodiversidade lá, em todo lugar, quanto a essa questão que a gente já falou também, que vai ajudar o ser humano em si, não só os estudos. Então, é um lugar muito amplo, que dá para aproveitar de todas as diversas formas, que seria uma pena se nós, da comunidade, da cidade, não valorizasse nem um pouco aquele lugar. Por causa que todos os domingos tem corrida de moto lá. Vai as motos, passam por toda a grama, tem um lugar de lá que antigamente tinha mato e hoje em dia é só trilha de moto, está desmatando, está secando. Teve fotos que foram demonstradas aí de toda a mata caindo, seca. E era um lugar que eu me lembro que há quase 7, 8 anos atrás eu caminhava lá com meu avô e era um lugar lindo, maravilhoso. Com não tantas flores, mas umas flores bonitas, colorido. Então, vendo hoje em dia o quanto mudou em 7 anos, que parece ser muito, mas também é pouco, ver o quanto mudou por questão de nem por não ter um projeto lá, mas que nós mesmo, da própria comunidade, não valorizamos. Se a gente descer pela Rua Júlio de Castilho, onde tem o que chamamos de tapera lá tinha um caminho para descer para a várzea, que dá acesso ao campo. Hoje em dia aquele caminho ali é um lixão. Não tem acesso, tem, mas tu cruza por um monte de entulho, caco de vidro, seringa, que também seria um perigo, né? E queimas, lixo, ali já tomou conta a poluição. É realmente desagradável cruzar ali por perto, cheira mal. Tinha outra entrada pela Rua Doutor Maia, na frente do Salgado Filho, que hoje em dia não tem mais acesso por causa que o mato tomou conta. Não foi nem outra questão assim, foi mais questão do mato. Cresceu árvores bem ali no caminho. Tem também pela Presidente, onde agora foi criada aquela comunidade ali do Bela Vista, que tem a prainha ali, é um pouquinho mais conservado. E tem outra entrada, mais ou menos pelo caminho da General Câmara. Só que lá também tem a questão de ter casas, moradores para cruzar por lá. Então, tipo assim, é um lugar que tem um acesso só hoje em dia, se for parar para ver, que é lá pela Presidente, que a gente tem que dar toda a volta. E a maioria das vezes está alagado, difícil acesso. Então, se é um lugar que é importante para nós, tem que ser valorizado, por que que pouca gente, por que que não tem esse trabalho lá? Não por questão de realmente não ter por conta nossa, mas tipo... eu vejo que pouca gente valoriza aquele lugar, pouca gente quer ele, não dizendo, tipo, ofendendo ninguém, mas realmente vem um cara de lá do Rio Grande para fazer caminhada lá direto, tanto com os alunos quanto da comunidade, para nos demonstrar que a gente realmente precisa preservar aquele lugar. E se tem pessoas como eu e meu avô, que frequentava todos os dias lá para caminhar, com certeza vai ter outras pessoas de outros lugares que eu não conheço que também fazem isso. E faz parte da história deles, da família deles. Faz parte do lazer deles. E eu sinto que, abraçando esse projeto, a nossa cultura talvez volte para isso. As caminhadas por lá vai ser uma preservação e um ensino, por causa que, do mesmo jeito que o Álvaro me ensinou, mesmo eu morando ali, o Álvaro me ensinou a importância, as outras pessoas vão conseguir ver a importância disso daí. Eu tenho um sogro que é pescador, que não ocupa tanto lugar assim. Então, tipo assim, ele é desse meio, ele trabalha com isso e não contempla o lugar. Esse trabalho seria muito importante para isso, então, para abrir nossas visões, tanto como comunidade, para estudo, para uso pessoal. E é a maioria da... A maior importância que eu vejo seria mais por questão disso daí.
E... O Fábio vai no sábado agora, né, pela manhã, às 8h30, sábado, o Fábio vai conduzir a nossa caminhada pelo Cacarel lá. Então, estão todos convidados.
Vou registrar a sessão ordinária de amanhã, aqui da Câmara de Vereadores, será na Unipampa, às 10 da manhã. E quero fazer o convite para a comunidade também do passeio na Várzea do Cacareal, domingo, às... Sábado, às 8h30. Não poderei estar presente, porque eu dou aula sábado de manhã. E o relato do Fábio, ele me emociona bastante. E me emociona muito quando ele diz que tem que vir um cara lá de Rio Grande, que é um professor, né? A importância que é o professor na vida da gente. Um professor interessado e um professor que muda vidas. E é com grande satisfação que eu apresentei essa proposta na Câmara de Vereadores, a pedido do professor Álvaro, que é a criação do Parque da Várzea do Cacarel, uma iniciativa que busca unir três pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável de Uruguaiana: preservação ambiental, lazer para a população e educação ecológica. A área do Cacarel, localizada às margens do Rio Uruguai, possui um potencial natural extraordinário, que há muito tempo merece ser valorizado e protegido. As várzeas, como sabemos, são ecossistemas essenciais. Elas regulam o fluxo das águas, reduzem o impacto das enchentes, filtram naturalmente a água que consumimos e abrigam uma rica biodiversidade. Proteger o espaço é proteger a vida, é cuidar do equilíbrio ecológico do nosso município e garantir qualidade ambiental para as próximas gerações. Ao transformarmos essa área em um parque público, daremos um passo importante rumo a uma cidade mais verde, saudável e sustentável. O Parque do Cacarel será um refúgio natural dentro do ambiente urbano, um espaço onde as famílias poderão caminhar, conviver em comunidade e participar de atividades ecológicas ao ar livre. Sabemos que o contato com a natureza é essencial, e não apenas para o corpo, mas também para a mente e para o espírito. E em tempos de tanta correria e de tanto estresse, oferecer à população um espaço verde de convivência e tranquilidade é também uma forma de cuidar da saúde pública. As possibilidades são infinitas. pois o parque servirá como laboratório vivo de educação ambiental. Pensem em trilhas interpretativas, ações educativas e programas voltados às escolas do município. Queremos que nossos alunos aprendam a valorizar o meio ambiente, não apenas nos livros, mas na prática, caminhando, observando e compreendendo o funcionamento da natureza ao seu redor. E isso é um... A presença fala do Fábio aqui é um grande exemplo disso, né? Que se criou ali na Várzea do Cacarel, caminhando com o avô. A memória dele era afetiva, mas ele não tinha a compreensão até a vinda do professor Alvo com esse projeto do tamanho da importância da Várzea do Cacarel. Dessa forma, estaremos formando cidadãos mais conscientes, capazes de agir com responsabilidade ecológica e defender o patrimônio natural de Uruguaiana. Vale destacar também que o Parque da Várzea do Cacarel representa uma oportunidade de fomentar o turismo sustentável e de valorizar o entorno urbano, atraindo visitantes, gerando renda e fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade com o território. Este projeto é um convite para a gente olhar com carinho para as nossas várzeas, para o nosso rio e para a nossa própria história. Uruguaiana tem tudo para ser referência em desenvolvimento sustentável na região e o Parque do Cacarel é um passo concreto nessa direção. Aqui na casa, como vereadora, a gente colocou o projeto do Parque do Cacarel no PPA, que é o Plano Plurianual do Executivo, foi acatado pelo governo e também na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a casa legislativa tem uma importância muito grande. Hoje a gente pode estar pensando no Parque do Cacarel como uma coisa muito longe, mas já foi assim com a Unipampa e a Unipampa está aí. Já foi assim com o Hospital Universitário e ele está quase nas nossas mãos, né? Então, vale muito a pena acreditar neste projeto também, unir forças. Eu estarei fazendo o que tiver ao meu alcance como legisladora e como cidadã. Podem contar comigo sempre. É um projeto de futuro e o futuro de uma cidade que preserva, educa e cuida das pessoas é um objetivo que tem que ser de todos nós. Muito, muito, muito obrigada, professor Álvaro, por nos procurar. Eu abraço esse seu projeto com todo o meu coração, carinho e admiração pelo teu trabalho. E te passo a palavra agora para as considerações finais. Fique à vontade. Obrigada, gente.
Obrigado, Manuela. Agradeço mais uma vez. A gente pôde perceber, né, claramente que é unanimidade, né? Todas as pessoas que falaram aqui, todas as manifestações, e sendo uma unanimidade, eu acredito que tem muita chance de dar certo. Principalmente por saber, né, a minha ignorância, né, a respeito do plano diretor da cidade, que prevê justamente aquela área como parque. Então não tem praticamente nenhuma razão para ele não existir, a não ser essas questões, esses trâmites, né, mais burocráticos, essas dificuldades, mas eu acredito que junto com a universidade, junto com o exército, junto com o poder público, ou seja, essas forças tão importantes da nossa comunidade, e junto com a comunidade, né, e o Fábio acho que foi um bom exemplo disso aqui para nós, né, a gente tenho certeza que daqui uns tempos a gente vai estar passeando pelo Parque Urbano já enquanto parque. Tá? Muito obrigado, Manuela, mais uma vez, e obrigado à Câmara por ter nos acolhido. A Câmara e a própria comunidade uruguaianense sempre me recebeu muito bem. Então, isso, para mim, é o mínimo que eu posso fazer pelo acolhimento que eu tive dessa cidade. Tá?
Obrigada, professor. Alguém quer se manifestar? Não? Encerrando o debate, então, passo para as considerações finais, se alguém da mesa quiser se manifestar. Não havendo mais quem queira se manifestar e cumprindo os objetivos dessa reunião, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada.